Gente, nós estamos antecipando aqui com vocês, estamos chamando atenção e fazer um alerta para um dia importante dentro do nosso calendário. O dia 10 de novembro é colocado como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E por que será que é importante ter um dia para pensar sobre isso? É importante porque, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro Geografia, Estatística e IBGE, cerca de 10 milhões, não é um dado recente, mas enfim, é um dado para a gente se pautar aqui, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de deficiência auditiva, o que equivale a 5% da população brasileira. Portanto, é um número, sim, significativo, que chama a atenção. Por isso, está aqui com a gente uma especialista no assunto, a médica otorrinolaringologista, doutora Clarice Saba, ela que é especialista em ouvido, em zumbido, fala muito sobre esse assunto, e está aqui hoje para falar com a gente sobre como detectar possíveis sinais de alerta para a surdez e também como fazer um trabalho preventivo. Doutora Clarice, bom dia, seja bem-vinda. Daqui a pouco, então, doutora Clarice e Jeová, vamos estar com ela, né, para falar sobre esse assunto, assim que o Jeová sinalizar que ela já está com a gente na linha. Daqui a pouquinho, então, a gente acompanha. O ouvinte sabe que o programa ao vivo, nossas conexões são feitas por telefone e os nossos convidados muitas vezes têm alguma dificuldade de acessar. Mas, enquanto isso, Jeová, vamos ouvir o nosso quadro de hoje, que eu separei essa matéria também importante da Karine Fiaz. Ela trabalha com fitoterapia e hoje vai estar falando sobre a questão da artrite reumatoide. Artrite, como será que as plantas, as ervas medicinais podem nos ajudar a cuidar desse aspecto? Daqui a pouquinho, então, a gente tem a Clarice Saba. Agora, vamos ouvir a doutora Karine Fiaz falando sobre artrite reumatoide e uso de plantas. Voltamos já.
Prevenção, tratamento de doenças mediante o uso de plantas. A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas. Fitoterapia e saúde, aqui no Saúde no Ar.
Olá, ouvintes da Rádio Saúde no Ar. Aqui quem está falando é Karine Fiaz, sou nutricionista e hoje o nosso quadro sobre fitoterapia vai tratar de uma doença inflamatória crônica, que é a artrite reumatoide. A artrite, ela atinge em média 6% das mulheres e 2% dos homens. Geralmente, os seus sintomas, eles aparecem após os 40 anos. Essa doença, ela é sistêmica, então por conta disso, além das articulações, ela pode também acometer outros órgãos, como o pulmão, a medula óssea e os olhos. O tratamento ele pode ser farmacológico, fitoterápico e também alimentar. Alguns alimentos, como a carne de porco, tomate, a salsicha, o espinafre, podem ser agravantes do quadro da artrite. O café é um outro alimento que pode desencadear crises. E assim, o tratamento para o paciente que tem artrite reumatoide, ele é utilizado para reduzir dor, o edema articular e também a fadiga. Algumas plantas medicinais, como a urtiga, que é um anti-inflamatório natural, podem melhorar os sintomas da doença. Estudos científicos comprovam a eficácia da planta urtiga devido ao seu efeito anti-inflamatório. Ela pode ser utilizada tanto a planta seca, o suco fresco, o extrato líquido e também a tintura. Uma outra planta utilizada no tratamento da artrite é a barbana. Além das suas propriedades que melhoram o reumatismo, ela também é utilizada no tratamento da gota, que é um tipo de artrite que ocorre quando o ácido úrico ele se acumula no sangue e causa inflamação nas articulações. E aí há dois tipos de gota, tem a gota aguda e tem a gota crônica. A literatura científica ela afirma que a barbana ela pode ser utilizada no tratamento de doenças articulares de várias formas, como raiz seca, extrato líquido, tintura e até decocção. Uma outra planta que também é muito utilizada no tratamento dessas doenças é a garra do diabo. Tradicionalmente, ela é utilizada por apresentar propriedades anti-inflamatórias, antirreumáticas, analgésicas e também sedativas. Muitas são as comprovações da eficácia dessa planta. São encontrados mais de 20 estudos na literatura garantindo a eficácia e a segurança no tratamento. Outros fitoterápicos, como o salgueiro e a unha de gato, também contribuem na melhoria dessas doenças. E vale ressaltar que é necessária uma prescrição de um profissional especializado para prescrever a quantidade da planta de forma segura. Esse foi o nosso quadro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.
Patrícia Costa.
Claro que a gente gostamos sim, Karine. Muito obrigada por essas dicas. Artrite reumatoide é algo que realmente preocupa muitas pessoas e nós, inclusive, falamos sobre isso no mês anterior, né? Quando falamos sobre o dia do reumatismo. Muito obrigada por essas dicas. Agora sim, é hora de falar sobre prevenção à surdez.
Conversando com o especialista.
Doutora Clarice Saba, mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa Excelso Saúde, antecipando o 10 de novembro, que é um dia de alerta à surdez. E não por acaso, né? É muito importante falar sobre isso. Queria que você pudesse trazer aqui para os nossos ouvintes, trazer as informações de como é importante prevenir o número de casos, a incidência, quais são os fatores de risco, os grupos de risco e como é possível também já detectar sinal de alerta para uma possível surdez. Bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Essa data é muito...
Coloca o cotonete, nem outros dispositivos que eu nem quero falar aqui, para não chamar a atenção, mas você pode alertar aí, por favor.
Isso, exatamente. Então, a cera, né? Porque a cera, como você disse, é uma proteção da orelha. O problema é que tem pessoas que fabricam mais cera, muita cera, a ponto de ocluir o conduto auditivo. E aí você produz uma perda auditiva, que seria, graças a Deus, transitória, porque basta buscar um médico otorrinolaringologista e a gente faz essa remoção desse cerume, né? E corpo estranho também, seja ele animado ou inanimado, ou seja, ou conchinha, bolinha, ou animais, né? Que voam dentro da orelha ou que entram, né? Orelha dentro lá e que se alojam. O problema dos corpos estranhos é a manipulação. Eu recomendo que, se por acaso acontecer, só o médico otorrinolaringologista detém essa destreza, esse conhecimento para que não se perfure o tímpano, para que não se lacere o conduto, entendeu?
Isso pode acontecer. Deixa eu trazer essa informação aqui, doutora, desculpa, porque recentemente eu estava num local, eu tinha uma criança, estava com uma dor no ouvido, alguém até próximo a mim, e aí apareceu de tudo. Teve alguém que disse assim, olha, pega um chumaço de algodão, molha-se um pouquinho na alfazema, não é para pingar a alfazema. A gente falou, não, ele vai colocar alfazema no ouvido da criança. Não, não é para colocar alfazema dentro do ouvido, não. Você molha o algodão, coloca dentro do ouvido. Eu fazia isso com meus filhos, né? Só fiz isso a vida toda. Aí outra pessoa falou, não, não faz isso, não. Compra um produto na farmácia, que tem um nome até bem, bem popular, você pinga algumas gotinhas, depois de algumas horas, vira um pouco a cabecinha da criança e aquela cera vai ser dissolvida. Eu usei isso quando era criança, já era uma adolescente. E minha mãe fez isso a vida toda, sem problema nenhum. E aí aparece de tudo quando alguém está sentindo um incômodo no ouvido. Qual seria a sua orientação em relação a esses milagres caseiros que aparecem?
Pois é, exatamente. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter cuidado. Teoricamente, quando você tem dor de ouvido, a orientação é não pingar gotas e não futucar de forma nenhuma. E sim, dar analgésico a esta pessoa, a esta criança, esse adulto, esse idoso, até buscar uma consulta com o médico otorrinolaringologista, né? Então, não tentar botar gotinha nenhuma, até porque pode mascarar o exame. E se for um corpo estranho, né? Que às vezes a criança bota alguma coisa dentro da orelhinha, e a gente só vai descobrir tempos depois. E aí pode já estar inflamado e tudo mais. Então é bom não mexer, não tentar mexer e não dar gotinhas, né? Eu acho que analgésico, aí tem que ver, buscar o analgésico e, claro, buscar logo um médico otorrinolaringologista para que a gente possa ver qual é o problema real e tratar. Seja te removendo esse corpo estranho, usando sim aí gotinhas locais, ou anti-inflamatório, ou antibiótico, o que for necessário, né? Para sanar esse problema.
Sim.
E é muito importante, voltando ao ruído e tudo mais, a saúde auditiva, fazer uma ressalva do novembro laranja. A gente está dentro do novembro laranja, a prevenção à surdez faz parte desse projeto, né? A gente tem o novembro laranja justamente para chamar a atenção à saúde auditiva, ao zumbido e às intolerâncias a sons, que também aumentaram muito nessa pandemia por conta de estresse e várias coisas. Então, No dia 11 de novembro, a gente considera o dia de conscientização sobre o zumbido. E aí a gente tem dia 12 e dia 13. No dia 12, a gente tem a conscientização da misofonia. E no dia 13, da hiperacusia. O que é isso? Hiperacusia é um tipo de intolerância a som, que é como se você tivesse um amplificador dentro da sua orelha. Barulhos que as pessoas parecem normais, para as pessoas portadoras de hiperacusia, parece que tem um amplificador, né? Aí você ouve tudo magnificado. E a misofonia é a intolerância a som, do tipo de sons repetitivos e até altos ou não, mas de sons basicamente repetitivos. Aquela pessoa que se irrita quando vê alguém mastigando ou quando vê alguém apertando a caneta. E eu chamo a atenção que isso aumentou muito agora na pandemia. Acredito por toda essa situação, né?
Sim. Pois é, ainda fechando, olha aí, então atualizando para os nossos ouvintes, né, o Novembro Laranja, que faz essa chamada e faz esse alerta, e esse projeto também que a doutora Clarice Saba faz com muito amor, né, todos os anos, chamando atenção, indo também à mídia, fazendo esse trabalho de corpo a corpo com a comunidade, porque informação é poder, no sentido que você, bem informado, toma atitudes assertivas em prol da sua saúde, para tratar quando o problema já está instalado, ou melhor ainda, para prevenir. Então, os ouvintes que querem fazer perguntas, estou recebendo aqui a pergunta do Elinaldo, da Eliette, já vou trazer para fazer um ping-pong aqui com a doutora Clarice Saba, respondendo as dúvidas que vocês possam ter, né, dentro desse cenário da saúde auditiva, que é o Novembro Laranja. Mas antes, para fechar só essa questão das causas, algumas doenças de base ou uso de alguns medicamentos, doutora, também podem ser fatores de risco para a surdez, por exemplo, processos de doenças infecciosas, como sarampo, né, meningite, pode levar a própria Covid-19, não sei se já tem alguma associação. Sim, falamos sim. Da questão da perda do paladar, mas e também com relação à audição, o que é que já tem sim. Aparecido?
Tem sim. A Covid deu, sim, muitas perdas auditivas, né? Se o paciente procurou em tempo hábil, a gente fez o tratamento e muitas foram revertidas, assim como as próprias vacinas também. Alguns pacientes apresentaram essa perda auditiva com zumbido e também só procurar e a gente tratou, né, de forma hábil aí para ter tempo, porque assim, é tudo questão de tempo, tem que correr, isso é considerado uma emergência. Qualquer perda auditiva súbita é considerado uma emergência otorrinolaringológica. Então, o paciente tem que correr para nos procurar. Então, a zika também deu muita perda auditiva, né? Várias viroses dão perda auditiva, sarampo, catapora, muitos vírus mesmo podem dar perda auditiva, herpes zoster, né? E infecções, sim. E o uso de alguns antibióticos que são considerados, não só antibióticos, mas alguns anti-inflamatórios, abuso de qualquer medicação, na verdade, ele pode assumir uma postura ototóxica, ou seja, lesar a audição. Nossa, então a gente tem que ter cuidado.
Pois é, não, né? É tão sensível essa estrutura, existe, né, do ouvido interno, doutora. A gente precisa cuidar realmente.
Isso. Existe uma coisa importante, Patrícia, que é a perda ocupacional, que quando a gente fala perda auditiva ocupacional, todo mundo pensa só na fábrica, no polo, com aquelas máquinas que fazem barulho. Não. Mas, por exemplo, vocês, profissionais que vivem com o retorno, o fone atendido, entende? O headset, tem que tomar cuidado também. Tem que fazer aquele revezamento, tem que, entre uma orelha e outra, tem que ter cuidado com a intensidade do som que está chegando, certo? E tem que fazer, no mínimo, a audiometria anual. Todo mundo que trabalha com barulho, trio elétrico, cantor, ator, vocês, entendeu? Todas as áreas que trabalham com qualquer tipo de ruído.
Ouviram aí, né, gente? Esse é o exame, que é audiometria, que vai exatamente medir essa capacidade. Se já existe uma perda auditiva, se ela está normal, se ela é uma surdez leve, moderada, já está severo, se a surdez está profunda, esse exame é que vai detectar, né, doutora? Ele que vai dizer, ele vai medir. Como é que, o que, que ele faz, na verdade? Ele vai medir os decibéis, o que, que ele faz? A audiometria.
A audiometria é um exame que a gente faz sempre, a maioria das vezes, combinado com a impedanciometria. Então, ela vai me dar o perfil auditivo do paciente. Vai dizer se ele tem perda auditiva, que tipo de perda auditiva tem, que vai me sugerir o tipo de doença que poderia estar causando isso. E vai medir também os reflexos da audição, né? E vai me dizer também a capacidade do paciente entender. Porque a capacidade de ouvir e a capacidade de entender são diferentes. Às vezes o paciente vai perdendo a capacidade de ouvir e vai mantendo a capacidade de entender. E é importante saber que, nesse momento, a gente tem que fazer alguma atuação, alguma coisa, porque se a gente perde muito time, quando o paciente começa a perder a capacidade de entender, ou seja, a discriminação, é mais complicado até a adaptação ao aparelho auditivo simples, se for o caso, por exemplo. Uhum. E existe uma patologia também, que muita gente que tem amidalite de repetição, criança em criança é muito frequente, mas adultos também podem ter, que é a otite média secretora, que é o catarro que é produzido pela orelha ou que é produzido pelo nariz e que vai ser lançado na orelha, entendeu?
Olha, doutora, já vi, ó, temos 5 minutos para terminar o programa, já vi que vai ter que voltar. Estamos no novembro laranja mesmo, então tem muito assunto para falar e para instruir os nossos ouvintes em relação à questão da saúde auditiva. Mas fazendo um ping-pong aqui rápido para que a gente possa finalizar, também contemplando as dúvidas da nossa audiência, tem aí a pergunta da Eliette Ribeiro. Ela diz o seguinte: doutora, o que leva uma pessoa a nascer muda e surda? Uma das irmãs de uma prima, né, dela, alguém próximo, ela nasceu com essa patologia e não tinha uma referência na família. De onde pode ter surgido isso?
Então, na verdade, toda pessoa que é muda e surda, a gente atribui à falta de audição. Porque a criança, para aprender a falar, ela fala por imitação. A gente aprende a falar porque a gente está imitando, aprendendo, está ouvindo, né, processando e tentando repetir. A criança que nasce sem audição, ela é a mais frequente, né, em não falar também. Então, por isso que eu citei aqui no início da nossa conversa, que é muito importante fazer esse diagnóstico com a criança bebê. Por isso, hoje, existe o teste da orelhinha quando a criança nasce. Isso já é mandatório, inclusive, em hospitais públicos. É obrigatória lei federal, né? Então, a criança faz o teste da orelhinha para detectar possível problema auditivo. E aí tem que ser feito alguma coisa rápido, até, né? Assim, até, e a criança passar por essa provável, a cirurgia de implante coclear, ainda na infância, para aprender a falar, se comunicar, ter uma vida, entre aspas, normal. Sim. Que não tiver ou não puder fazer essa cirurgia, tem que aprender a se comunicar de outra forma, né? Uhum. Mas, provavelmente, o caso da parente dessa moça, uhum, que fala aí, foi isso, ela deve ter nascido sem audição, e aí, consequentemente, não aprendeu a falar.
Ok. Mas a gente pode aprofundar mais isso. Para finalizar, tem a pergunta do Elinaldo. Ele faz um comentário do exemplo que você falou. Pode ouvir, mas não entender. O exemplo daquela velha surda lá na praça, é nossa. Uma personagem que trazia muito isso, que foi durante muito tempo, né? Humor, mas é algo sério, gente. A perda auditiva, inclusive para as relações sociais. E ele fala com relação ao uso da toalha. Como então limpar o ouvido melhor? O uso da toalha, ele diz que há muito tempo já foi banido comerciais dessas artes, né, conhecidas como cotonetes. E ele pergunta: sim, quando o fone de ouvido, você consegue ouvir do lado da pessoa que está com fone de ouvido barulho, aquilo é prejudicial? Aí ele fala das festas paredão, né? Aquele barulho muito marcante, isso também pode gerar perda auditiva. Obrigada, Elinaldo.
Sim, com certeza, porque teoricamente a gente tem o número de decibéis da orelha, que a orelha da gente pode suportar por hora, por exemplo. 80 decibéis a gente pode suportar até 8 horas, mas com intervalo, né? Então, aí quanto mais sobe a quantidade de decibel que você está ouvindo, diminui o tempo. E não é em progressão aritmética, é em progressão geométrica.
Sim.
Porque quando você, por exemplo, você só pode ouvir 80 decibéis, você tem 8 horas. Quando 90 decibéis já se volta, e quanto mais a quantidade de decibéis, mais lesão você tem. Entende? Esse paredão, gente, é um sinal auditivo, mas fazer o quê, né?
Fazer o quê? Então, para limpar o ouvido, doutora, né? Qual a melhor
para limpar o ouvido, é melhor a toalha, porque, assim, essas hastes, elas podem levar, né? A depender de como a pessoa passa, e ela tira, quem tem pouca cera, ela tira a oleosidade natural da cera, e quem tem muita cera, ela pode empurrar essa cera para dentro e favorecer a rolha de cera. Então, a melhor forma de limpar é limpar a orelha realmente com a toalha, aí, como ele citou.
Muito obrigada. A melhor forma de manter a sua saúde auditiva é procurar bons profissionais no mercado. Tem aí o CEOB, doutora Clarice Saba e toda a sua equipe também fazendo um trabalho de excelência. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa Excel Sua Saúde. Vamos conversar para que você possa voltar e trazer outras informações pertinentes para o nosso público. Muito obrigada, doutora. Tenha um excelente dia.
Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos. Um bom dia.
Obrigada, então. Gente, gostaram então dessa entrevista? Muita informação. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda aqui no nosso WhatsApp 996813998. O Excelso Saúde de hoje fica por aqui. Confira essa entrevista lá no portal Saúde no Ar, www.portalsaudenoar.com.br. Missão cumprida por hoje, celebrando antecipadamente com você o Dia Nacional de Alerta à Surdez e também o Novembro Laranja, mês de prevenção às doenças auditivas. 10 horas em ponto, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada a todos que fizeram